Boa noite, família.
Boa noite.
Vocês estão bem?
Amém.
Muito bom ver essa casa aqui com pessoas nesse frio.
Amém.
Você foi um dos corajosos que saíram da sua casa, do teu trabalho, veio direto para cá. E eu tenho certeza que vocês serão abençoados pela essa palavra em nome de Jesus. Porque é algo que não vem de mim, que não flui de mim, mas é do Espírito Santo. Então eu creio numa noite sobrenatural, amém? E para você que visita essa igreja pela primeira, segunda vez, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou Tainara, meu nome é Tainara e eu tenho a honra de ser uma das pastoras associadas dessa casa. Estou aqui para servir a sua vida e eu creio que nós teremos uma noite sobrenatural, amém? Nós estaremos dando continuidade à série As Virtudes de Cristo nessa noite. E nós iremos falar hoje sobre a graça de Jesus. Então, hoje vai ser a penúltima, né, semana da série. Semana que vem a gente ainda tem a série de As Virtudes de Cristo. A pastora Lia vai estar aqui pregando. E eu creio que nós teremos uma palavra poderosa também trazida por ela, assim como nós tivemos do Dani. E na semana passada, e eu creio também que o Senhor vai continuar falando ao seu coração, amém? E do pastor Rafael que pregou na primeira semana. E eu gostaria de pedir a vocês para abrirem a Bíblia de vocês em Efésios capítulo 2. Nós iremos falar um pouco a respeito da redenção, a respeito da graça. E esse capítulo ele aborda muito bem a respeito da graça, através da ressurreição, através da redenção de Cristo. E a gente vai ficar um pouco nesse capítulo 2 de Efésios. E se você não sabe ou não conhece, essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, assim como diversas outras cartas que ele escreveu. Essa carta ele escreveu para uma igreja específica que ficava em Éfeso. E o que, que acontece aqui, né? A palavra fala lá em Atos 19 que a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo em Éfeso, né? Ele foi até aquele lugar e ele pregou o evangelho para aquelas pessoas que estavam ali, daquela região ali em Éfeso. E algumas pessoas ali foram alcançadas. E a partir dali foi fundada uma igreja, né? A igreja de Éfeso. E depois de passar um tempo ali, ele voltou, ele continuou ali a sua missão em pregar o evangelho em outros lugares. E teve um momento, determinado momento da vida dele, que ele escreveu uma carta para essa igreja. E no capítulo 2 ele fala a respeito da salvação. E a gente vai entrar em alguns pontos aqui a respeito da salvação, a respeito da graça, para que você entenda de fato o que é a graça de Deus, o que de fato Cristo fez. E eu sei que você pode estar aqui e já ouviu falar a respeito da graça, a respeito do que Cristo fez para a sua vida. Talvez você esteja aqui nessa noite e você é salvo, ou talvez você não é salvo. Mas eu creio que essa palavra ela vai alcançar o seu coração, seja você salvo ou não, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Ela nos transforma, ela traz vida ao nosso espírito. E a simplicidade do Evangelho, ela traz transformação nos nossos corações. Então, se você sabe muito sobre graça ou sobre salvação, eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai falar ainda mais com você. Amém?
Amém.
E lá em Efésios capítulo 2, no versículo 1, diz assim, a gente vai ver aqui a realidade de quem nós éramos antes de Cristo e depois da morte e ressurreição de Jesus, o que a gente teve como direito, como filhos de Deus. E essa série hoje, só para que você entenda o que está acontecendo aqui, o que nós iremos falar, eu falei que nós iremos falar sobre graça, mas nós iremos, eu quero o objetivo dessa mensagem, o objetivo central dessa mensagem, dessa palavra, é trazer para vocês a esperança viva que é Cristo, é trazer para vocês o entendimento do que é de fato graça, que você foi alcançado pela graça de Deus. Que você é filho de Deus porque Jesus ele morreu por você. Porque Jesus morreu por nós. Para que você entenda que não é pela sua capacidade, não é por quanto você é bom, o quanto você é habilitoso, mas por causa de Cristo em você. A palavra declara que Cristo em nós é esperança para esse mundo. Então, eu quero que os seus olhos nessa noite estejam abertos para esse lugar, que você é filho amado. Que você era cego e hoje você pode ver através da redenção de Cristo Jesus. Que você está perdido e hoje você foi achado por causa de Cristo. Que você era uma criatura e hoje você é um filho de Deus.
Amém.
Que você estava morto, mas agora você vive por causa de Jesus.
Amém.
Então o ponto central aqui é Cristo. Tudo vai convergir para Cristo, essa mensagem vai convergir para Cristo. Porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui.
Amém.
E lá no versículo 1 diz assim, Efésios 2, versículo 1. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem são eles, esses filhos da desobediência? São aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. E a gente vai parar aqui um pouquinho, porque eu vou falar um pouco sobre esses versículos, que é até o versículo 3. Nos primeiros versículos, o apóstolo Paulo, ele inicia falando sobre a nossa condição quando, antes de nós termos a Cristo. E é interessante porque a palavra aqui, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para uma igreja. Ele escreve uma carta para pessoas que já foram salvas. Só que ele revela aqui para essa igreja como eles eram antes de ter a Cristo. E o apóstolo Paulo estava falando para uma igreja e o propósito dele era lembrar a respeito da condição que tínhamos antes de Cristo. Era sinalizar como o Evangelho pode afetar a forma como vivemos o nosso estilo de vida. Então, em primeiro lugar ali, do versículo 1 até o 3, ele estava mostrando a nossa condição antes de nós conhecermos a Cristo. E depois, no versículo 4, e eu amo isso porque a palavra sempre vem com todavia, porém, ele começa a revelar a nossa condição a partir do momento que nós confessamos Cristo, a partir do momento que Cristo morreu por nós. Então aqui, ele apresenta para nós a condição que nós éramos. Que nós estávamos perdidos, que nós estávamos mortos nas nossas transgressões. E ele apresenta isso para a igreja. E apesar deles serem salvos, foi necessário relembrar de onde eles estavam saindo e a posição deles como filho depois que aceitaram Cristo.
Amém.
E relembrar é uma segurança para a minha permanência. Relembrar é uma segurança para você permanecer em um lugar de humildade. O apóstolo Paulo também declara em uma das suas cartas, eu acho que é a carta aos Coríntios, que ele fala que ele não se cansava de repetir essas coisas que estavam escritas na carta que ele estava escrevendo para aquela igreja, porque isso era uma segurança para ele, para aquelas pessoas que estavam lendo. Então, relembrar a nossa condição não é para trazer sobre nós um peso, mas relembrar é uma segurança para nós. É para que gere em nós uma alegria, é para que gere em nós uma convicção, uma esperança de que Cristo morreu por nós e o plano que Deus tinha foi um plano perfeito. O que Jesus fez foi perfeito.
Aleluia!
Ele não tinha pecado, ele se tornou pecado, ele se tornou, porque ele não pecou em nenhum momento, mas ele morreu por nós, para nos dar vida. Então eu quero que você guarde isso no seu coração, que relembrar de onde nós saímos, para a posição onde nós estamos hoje, é uma segurança para nós, para a nossa permanência. É nos lembrar que Caramba, eu estava perdido. Eu era alvo da ira de Deus, mas o Senhor Jesus veio e cumpriu o plano de Deus perfeitamente para que eu tenha vida. Então isso é um motivo de celebração. Isso é um motivo de agradecimento, de gratidão ao Senhor. Quantos aqui é grato pela sua salvação? Tira um momento agora para agradecer. Senhor, obrigado pela minha salvação. Obrigado. Obrigado porque eu não sou alvo da ira de Deus. Obrigado porque eu estava perdido e eu fui achado. Glória a Deus. E lá no versículo 4, vamos dar continuidade. O apóstolo Paulo, ele apresenta para nós a nossa condição depois que nós conhecemos a Cristo, depois que ele veio e morreu por nós. E no versículo 4 diz assim: todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E a palavra aqui, quando o apóstolo Paulo declara: todavia Deus, por ser rico em misericórdia, misericórdia no original da Bíblia Strong diz que significa, né? Significa bondade, boa vontade ao miserável, ao aflito, associada ao desejo de ajudá-lo. Então Deus, por ser misericordioso, Ele estendeu sobre nós bondade e boa vontade, porque nós estávamos aflitos e nós estávamos perdidos. E Deus, com sua infinita misericórdia, estendeu sobre nós uma ajuda. Ele nos resgatou. A palavra declara que Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Então Ele nos ajuda. Ele nos ajudou a sair desse lugar de miserável. Isso significa que você não pode mais viver num lugar de miserável. Isso significa que você não pode se fazer mais como vítima. Porque o que Cristo realizou, a obra redentora de Cristo, foi perfeita e não te fez mais como vítima. É irrevogável o que Cristo fez. Ele te chamou para ser filho. Ele não te chamou para ser vítima. Ah, pastora, mas você não sabe da minha condição, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a minha história. Mas eu quero dizer algo para você: tudo o que Cristo fez foi perfeito.
Amém.
E tudo o que Cristo fez foi não só perfeito, mas trouxe para você o que você necessita. Então não é mais tempo de ficarmos nesse lugar de vítima. Se é cura que você precisa, você tem um Deus que cura.
Amém.
Jeová Rafá.
Aleluia.
Ele cura.
Amém.
A palavra diz lá em Isaías 53 que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E o profeta, ele estava falando de quem? De Jesus.
Yeah.
O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele.
Amém.
E pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Amém.
Jesus já veio. E Ele vai voltar. Ele veio como cordeiro, mas Ele vai voltar como leão. E Ele vem nos buscar. Mas nós, como igreja, precisamos entender o que é nosso como direito. E é interessante porque a palavra continua lá no versículo 4. 4 e 5, né? Deus apresenta. Cristo. Peraí. Por causa do seu grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. E esse aqui, essa parte aqui onde fala do grande amor que nos amou, deu-nos a vida com Cristo. Esse com Cristo significa que ele nos significa tornar alguém vivo com vida. Com Cristo significa isso. Tornar alguém vivo com vida. Isso significa que tem como eu ter vida e estar morto. Se eu não tenho Cristo, eu posso viver a minha vida durante nesse mundo e estar morto. Mas quando eu entendo que foi Cristo que me libertou, quando eu me inclino para isso, quando eu aceitei a Cristo e continuo vivendo nessa realidade, porque você pode estar muito bem numa igreja local e você pode estar perdido, você pode estar desviado. Ah, mas eu já confessei a Jesus, mas durante um tempo eu me afastei da igreja local, você está desviado. Você precisa aceitar Jesus novamente. Todos nós precisamos aceitar Jesus, confessar Jesus todos os dias da nossa vida. E eu quero dizer para vocês que vocês têm vida. Que Jesus, ele te tornou, ele te fez, ele fez com que você tivesse vida, com vida. E a palavra é muito interessante quando a gente começa a buscar o original da palavra, o que significa. Porque aqui fala que também nesse versículo fala com Cristo. Isso significa que nós, da mesma forma que nós morremos com Cristo, nós iremos ressuscitar com Ele. Então, isso significa para mim que é um lugar onde Jesus, ele quer participar a todo momento comigo. Jesus, ele não só quer que nós, não só fez com que nós morrêssemos com Ele, mas ele é o desejo dEle que nós ressuscitaremos com Ele. Em Romanos 8, se eu não me engano, fala sobre isso.
Amém.
E quando acontecerá isso? Quando Ele vir buscar a sua igreja.
Amém?
Amém?
Amém.
Cristo quer estar totalmente e o tempo todo envolvido conosco. Cristo, ele tem esse desejo de estar totalmente envolvido conosco o tempo todo. Isso mostra quando ele morreu. Nós morremos junto com ele, nós viveremos junto com ele. Nós fomos ressuscitados com Cristo também. Então ele quer estar envolvido conosco. E se a gente olha, não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, antes de Jesus vir ao mundo, Deus, ele sempre quis ter um relacionamento com o homem. Sempre buscou ter um relacionamento com o homem. Ainda não era o tempo de Jesus vir à terra, mas a palavra fala lá na época de Moisés, da tenda, que Deus, ele pede, ordena a Moisés, ele fala também para Davi construir lá um templo, porque ele tem um desejo de estar conectado conosco. O Senhor, ele tem um desejo de se conectar com você. Jesus, ele tem um desejo de estar envolvido contigo o tempo todo. E isso não é para os grandes profetas, isso não é para os grandes pastores. Isso é para todos aqueles que rendem a sua vida, que têm a sua vida entregue a Ele, que busca a Ele. E por quê? E a palavra fala lá que pela graça vocês são salvos. Ou seja, por causa do amor de Deus nós fomos salvos. E o que significa graça? Graça é um favor imerecido. Graça é um presente de Deus para nós. Nós estávamos mortos e pela graça nós fomos salvos. Isso vem mediante a fé em Cristo Jesus. E a gente vai ler isso depois, um pouquinho na frente. A gente vai ler que foi por causa de Jesus, por intermédio a fé em Jesus que nós fomos salvos. Ou seja, não é quantas obras você faz, o quanto você é bom, o quanto você é capacitado. Não. Não é por conta disso. Mas é a sua fé em Cristo Jesus. É você confessando Jesus que você é salvo.
Amém.
E lá no versículo 6, fala que nós iremos ressuscitar com Ele. Peraí. Pela graça, dando continuidade, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar as eras por vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por causa das obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as obras, os quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. E lá no versículo 6 diz que nós fomos ressuscitados, 5 e 6, né? Fala que nós fomos ressuscitados com Cristo. E o ressuscitar significa aqui levantar juntamente da morte para uma nova e abençoada vida dedicada a Deus.
Amém.
Então isso significa que Jesus ele nos fez ressuscitar com Ele para que nós tivéssemos vida e uma vida também abençoada. E qual é o propósito disso? Ter uma vida dedicada ao Senhor. Então, ter vida com Deus tem um propósito. O propósito é que você tenha uma vida dedicada ao Senhor. E o que é ter uma vida dedicada ao Senhor? É ter uma vida devota a Ele. É ter uma vida entregue a Ele. Então, Jesus ele morreu por nós, nos ressuscitou com Ele para que nós pudéssemos ter uma vida nova e uma vida abençoada. Para sermos dedicados a Ele, a Sua obra. E algo que eu quero trazer aqui para vocês é que a graça, ela não é uma licença para pecar. A graça, ela te capacita para você viver uma vida de santidade.
Amém.
Muito bom. Não é que porque você recebeu de graça que você vai viver de qualquer forma.
É.
E aí é onde nós entramos, onde muitos pregadores hoje em dia falam. Isso significa a hipergraça, onde você foi salvo, você pode viver da vida que você quer, você pode viver do jeito que você quiser, mas não, a palavra ela não apresenta isso. Aqui quando fala que nós ressuscitamos com Cristo, fala que nós, Ele nos deu uma nova vida, uma vida abençoada para ser dedicada ao Senhor. E não tem como você ter uma vida dedicada e uma vida devota ao Senhor vivendo em pecado. Você precisa ter uma vida de santidade ao Senhor. E a palavra fala que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo. Perceba que agora mudou. Aqui fala que Ele nos ressuscitou com Ele, ou seja, Ele nos chamou para participar da sua ressurreição. Nós estávamos ali, nós fomos ressuscitados com Ele e a palavra fala que Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo. É diferente do com Cristo. E esse em Cristo, o em Cristo, significa uma posição fixa. Um lugar onde o Senhor te colocou e é um lugar fixo. E Ele te fez habitar em um lugar fixo. E que lugar é esse? É a habitação de Deus. É o céu. Então Ele te fez, tipo você está, literalmente Ele tirou lá você do império das trevas e te trouxe para o reino do seu filho amado, Jesus Cristo, e Ele te fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, Ele te colocou lá fixo, para fazer parte daquela habitação. Então tudo que é do céu é seu também. Por isso que muitas vezes, por isso que Jesus ele declarou que ligares na terra será ligado e concordado nos céus. Então isso significa que o céu ele pode vir à terra. O céu ele pode nos transformar, porque quem habita nos céus é o próprio Deus.
Amém.
E nós habitamos no céu com Ele.
Amém.
Nas regiões celestiais com Cristo.
Amém.
E Ele nos deu o direito de desfrutar de tudo que existe nos céus. Ele nos fez, nos deu o direito de participar de tudo aquilo que Cristo conquistou para nós naquela cruz. E é interessante porque hoje nós estamos falando sobre graça e domingo é comemorado o dia da Páscoa. Então eu quero lembrar vocês novamente, eu quero que o seu coração esteja com expectativa não só hoje, mas para domingo também. Porque o Senhor tem para fazer na sua vida também no domingo. Amém? E esse lugar fixo é um lugar de segurança. Esse lugar é um lugar de segurança. E existe um propósito para isso. A palavra fala que, no versículo 7, que o fato dele nos ter ressuscitado e com Cristo e Ele nos fazer assentar nas regiões celestiais, tem um propósito, e o propósito é, no versículo 7 diz, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8, pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Então existe um propósito para o qual você foi salvo. E isso fala sobre a proclamação, precisa continuar. Você não pode sentar na sua salvação e tá tudo bem. Existe algo que precisa ser proclamado. Existe alguém que precisa ser proclamado. Esse alguém é Jesus. E é uma responsabilidade minha e sua proclamar. Amém.